Bom dia, boa tarde, queridos irmãos. Aqui é Jorge Campos. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. A sua oração é eficaz? Vejam comigo, se faz favor, em Tiago, capítulo 5. Tiago, capítulo 5. Versículos 14 a 16. Versículos 14 a 16. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e estes façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros, para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Deus tem respondido e responde a muitas orações do povo de Deus. Eu tenho visto muitos milagres na Igreja de Deus. Nós precisamos de admitir, confessar os nossos erros, admitir onde estamos errados. E, como diz aqui, muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. A súplica do justo muito pode pela sua eficácia. O que é eficácia? Aqui esta palavra vem uma palavra grega que quer dizer energeu, que quer dizer, vem palavras como energia, ativo, eficiente, fervente, fervoso, com energia. Queridos irmãos, num sermão prévio neste tema, eu compartilhei convosco alguns princípios bíblicos acerca de do que orar. Hoje, eu quero compartilhar convosco alguns princípios bíblicos de como fazer as suas orações mais eficazes. Depois de Salomão dedicar o templo, Deus apareceu uma segunda vez a Salomão, a ele, e vejam então isso em 2 Crónicas, capítulo 7, 2 Crónicas, capítulo 7, versículos 12 a 14. E diz assim, tinha Salomão acabado a casa do Senhor e a casa do rei, quando Salomão intentou fazer na casa do Senhor e na sua casa prosperamente, o efetou. Depois diz assim no versículo 12. De noite apareceu o Senhor a Salomão e lhe disse: ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar, para casa de sacrifício. Se eu cerrar os céus de modo que não haja chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, primeiro, se humilhar e orar, segundo, e me buscar, e terceiro, e se converter, perdão, dos seus maus caminhos. Então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Queridos irmãos, Deus aqui mencionou três princípios-chaves para a sua oração, para a sua súplica ser eficaz e efetiva. Perdão. Estes três princípios-chaves são humilhação, buscar o Senhor e converter dos maus caminhos. Isto é arrependimento. E depois ele continua a dizer, aqui no versículo 15, estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. À oração que fizerem aí, que era no templo que o Salomão tinha construído. Ora, está claro, hoje em dia este templo não existe. Este templo não existe, templo físico. Mas, hoje em dia, temos um significado, um templo, ou acesso a um templo, ainda mais importante, por causa do significado da morte de Jesus Cristo e de ele subir ao céu para abrir, através do véu, o nosso acesso à verdadeira casa espiritual do Senhor, que é o próprio trono de Deus. Isso está explicado ou descrito em Hebreus capítulo 10. Vejam comigo, se faz favor, em Hebreus capítulo 10. Começar a ler do versículo 19. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, no templo que Salomão construiu debaixo da indicação de Deus e que existiu até o período em que Jesus Cristo esteve, após várias reconstruções e coisas assim, até o ano de 70 da era corrente. Esse templo tinha o Santo dos Santos, mas que era simbólico do Santo dos Santos espirituais. E por isso agora, diz aqui Paulo, em Hebreus, capítulo 10, versículo 19, tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, no verdadeiro Santo dos Santos, pelo sangue de Cristo, pelo novo e vivo caminho. Pelo novo e vivo caminho. Não é o caminho antigo que tinha esse templo físico. Hoje temos acesso a um templo ainda maior. E diz assim, podemos entrar com intrepidez. Podemos entrar no Santo dos Santos, que os israelitas não podiam entrar. Só o sumo sacerdote uma vez por ano. Mas agora podemos entrar no Santo dos Santos. Pelo novo e vivo caminho. Qual é esse novo e vivo caminho? É através da oração, através do sangue de Jesus Cristo. E como lemos em Crónicas, 2 Crónicas, capítulo 7, disse, vocês orarem nesta casa, que agora simbolicamente é orando no próprio trono de Deus, desde que nos humilhamos, buscamos a sua cara, buscamos a Deus e nos arrependemos. Estas três chaves principais, iniciais, importantes que eu quero mencionar hoje. Se nos aproximarmos com essas três chaves na nossa oração, pelo este novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo o grande sacerdote, o nosso sumo sacerdote, sobre a casa de Deus, a casa de Deus no Antigo Testamento era aquele templo físico, a casa de Deus hoje é o trono de Deus no céu. E nós temos esse grande sacerdote que é Jesus Cristo, que, por quem? Pelo seu sangue, temos autorização, temos intrepidez de entrar no Santo dos Santos. Continuando no versículo 22. Aproximemo-nos com sincero coração. Com sincero coração. Em plena certeza de fé. Tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Então vimos esses três pontos, que é humildade, que é buscar a Deus e que é arrependimento. Mas temos aqui outro ponto aqui, em plena certeza da fé, um quarto ponto. Por isso vamos analisar estes pontos brevemente, queridos irmãos. O primeiro é humilhar-nos a nós próprios. Ao fim de contas, irmãos e irmãs, a oração é um ato simples de humildade. Sim. E o grande problema de Satanás que ele teve inicialmente e que tem é a falta de humildade. Falta de humildade. Ele pensava e pensa que sabe melhor que Deus. Vejam em Isaías capítulo 11. Isaías capítulo 11. Isaías capítulo 11, perdão, capítulo 14, Isaías 14, Isaías 14, começamos a ler o versículo 12 a 14, só esta secção pequena. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, está aqui a falar de Satanás. Como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. Tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu. Eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus. Sou mais importante que os outros. Sou mais importante que os outros anjos todos. É o que Satanás estava a dizer. Eu exaltarei a mim próprio. Isto não é humildade, irmãos. O meu trono. E no monte da congregação me assentarei. Eu vou ser o grande chefão. Nas extremidades do norte. Versículo 14. Eu subirei. Isto não é humildade nenhuma, irmãos. Eu subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Mas que soberba. Mas que soberba. Quando uma pessoa pensa que sabe tudo, eu tenho, minha opinião está certa. Uma pessoa que não vê as suas próprias fraquezas. Pensa que tem as soluções todas. Essa pessoa torna-se, digamos assim, auto-assegurado. E é o que Satanás tinha. E esse é um ponto que precisamos ter muito cuidado. Vejam, 1 Pedro, capítulo 5, versículos 5 e 6. 1 Pedro, capítulo 5, versículos 5 e 6. Rogo, está aqui Pedro a dizer, rogo, igualmente aos jovens. Estou a pedir, a rogar, por favor, jovem, por favor, juventude, jovens, não pensem que sabem tudo. A juventude hoje em dia faz demonstrações como se soubessem tudo melhor que os idosos. Sede, submissos. Acho que são mais velhos. Sede, submissos às pessoas de maior idade. É o que Pedro está a dizer aqui à juventude. Outro sim, no trato de uns com os outros, cingi-vos de todos de humildade. Da maneira como vocês tratam uns aos outros, sejam humildes. Porque Deus resiste aos soberbos. Contudo, aos humildes concede a sua graça, a graça de Deus. Queridos irmãos, a quem é que Deus dá a graça dele? Aos humildes. Aos humildes. Versículo 6. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus. A poderosa mão de Deus. Reconhecem o poder de Deus. Para que ele, em tempo oportuno, vos exalte. Em tempo oportuno. Quando for a hora certa. E Deus sabe quando é a hora certa para você. Até pode ser que não seja nesta vida. Mas na hora certa para você, se você se humilhar agora, ele, Deus, o exaltará. Vocês lembram-se das bem-aventuranças? Qual é a primeira bem-aventurança que Jesus Cristo mencionou em Mateus 5, versículo 3? Vejam comigo, se faz favor. Mateus 5, versículo 3. Bem-aventurados os humildes de espírito. Os humildes de espírito. Aos pobres de espírito, aos humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Queridos irmãos, precisamos de respeitar esta poderosa mão de Deus. Isto é, nós precisamos de ter um respeito de Deus. Um próprio respeito de Deus. E quando temos esse próprio temor, respeito de Deus, então nós nos submetemos em humildade a Deus e somos ou tornamo-nos ensináveis, maleáveis. Vejam comigo, se faz favor, em Provérbios capítulo 9. Provérbios capítulo 9. Provérbios 9. vamos começar a ler do versículo 8 a 10. Provérbios 9. Não repreendas o escarnecedor, para que não te aborreça. Se esta pessoa não quer ouvir correção e está sempre com uma resposta inteligente, não o repreendas. Não o repreendas. Para que não te aborreça. Para que não te chateie. Deixa. Deixa. Às vezes, queridos irmãos, vejo pessoas desse género e chegam a um ponto de dizer: eu estou cansado. Estou cansado. Não vale a pena falar mais nesse assunto. Para quê? Porque ele ou ela não quer ouvir. Para quê? Não repreendas o escarnecedor para que não aborreça. Repreendo o sábio. Repreendo o sábio. E ele te amará. O sábio quer ouvir. Com licença. O sábio quer ouvir o teu ensino. Perdão. Quer ouvir a tua sabedoria. Versículo 9. Dá instrução ao sábio e ele se fará ainda mais sábio. Ensina ao justo e ele crescerá em prudência, porque ele vai ser mais cuidadoso, vai ter mais cuidado, vai ser mais sábio. E aqui está a chave no versículo 10. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Porquê? Porque essa pessoa tem um respeito, tem um temor a Deus. E esse temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E o conhecimento do Santo, conhecer o verdadeiro Jesus Cristo, é prudência. Queridos irmãos, a verdadeira sabedoria tem, como se vê aqui, uma certa atitude de ser ensinável. Sim, de ser ensinável. Isto é uma certa atitude de mansidão. E por isso, em Tiago, capítulo 3, é que diz, Tiago, capítulo 3, versículo 13 a 17, quem entre vós é sábio e inteligente? Quem entre vós é sábio e inteligente? Mostre em mansidão de sabedoria. Isto é, nesta atitude de querer ser ensinável e aprender, e esta atitude de ser ensinável vem com sabedoria e dá mais sabedoria. Foi o que lemos em Provérbio 9. Mostra em mansidão de sabedoria mediante com digno proceder. Isto é pelo seu bom trato, pela sua boa maneira de tratar as outras pessoas e ter cuidado, cuidado com as palavras, cuidado com o que diz, mediante com digno proceder as suas obras. Mostra em mansidão de sabedoria, dizendo coisas com cuidado, demonstra assim as suas obras. Mas, por outro lado, se você é invejoso, é amargo, é facioso, tem este espírito de divisão, nem vos glorieis disso, nem mintam contra a verdade. Esta não é a sabedoria que desce lá do alto. É terrena, animal e demoníaca. Pois anda a inveja e sentimento facioso, aí há confusão e toda a espécie de coisas ruins. É o que se vê no mundo hoje em dia. É o que se vê no mundo hoje em dia, queridos irmãos. A sabedoria, porém, lá do alto, a sabedoria de Deus, é primeiramente pura. Em tudo que faz, é puro. A base é puro. Ou pura. Depois, traz paz, é indulgente, é tratável, é cheia de misericórdia, plena misericórdia, de bons frutos, imparcial e sem fingimento. Queridos irmãos, quando nos humilhamos e temos esta atitude de humildade, nós submetemos a Deus, nós temos temor de Deus, nós somos ensináveis, nós estamos no caminho da mansidão da sabedoria. E esse era o primeiro ponto que Deus disse a Salomão, diz: se me humilhares e buscares, de, segundo ponto depois foi, e buscares a minha cara. Queridos irmãos, temos que o segundo ponto aqui, para uma oração ser eficaz, é precisamos de buscar a cara de Deus. Estamos aqui em Tiago, então vejamos aqui em Tiago capítulo 4. Começando no versículo 1. De onde procedem guerras e contendas e lutas e brigas e dificuldades que há entre vós? E entre vós aqui está a falar entre pessoas na igreja, porque está a escrever à igreja, aos membros, aos irmãos. De onde? Senão dos prazeres. Dos seus próprios prazeres, que militam na vossa carne. Cobiçais e nada tens, matais e invejais e nada podes obter. Viveis a lutar e a fazer guerras. Não estou a falar só individualmente, se olharmos as nações é o que se vê hoje em dia. Nada tendes porque não pedis. Sim, porque não sois humilde, porque não estás a pedir. Porque pensam, olha, eu vou fazer isto, eu farei aquilo. Não estão a pedir a Deus. Mas, versículo 3, se pedis e não recebes. Porquê? Porquê que não recebem se pedes? Porque pedis mal. Pedis com a intenção incorreta. Para esbanjares em vossos ou em nossos ou vossos prazeres. É porque queremos para nós próprios. É para o egoísmo. É para o próprio. Infiéis, isto é, adultos e adultas, adultos e infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Porquê é que não recebem? Porque querem para eles próprios, para os seus prazeres, porque buscam os seus prazeres, para o seu egoísmo, em vez de estarmos a buscar a cara de Deus, isto é, em vez de estarmos a buscar a vontade de Deus, buscamos a nossa própria vontade. Vejam como Jesus Cristo descreveu isto de outra maneira. Em João capítulo 5, João capítulo 5, versículo 30. Eu nada posso fazer de mim mesmo. Quando ele era uma pessoa física, ele tinha tirado, humilhado, tirado a forma de Deus. E então se pôs na forma de homem. Tirou esse poder, a autoridade que tinha. E veio a ser um homem sem poder e sem essa autoridade. E por isso, quando ele era um homem físico, ele disse, eu nada posso fazer de mim mesmo na forma que, porque ouço e julgo. O meu juízo é justo porque não procuro a minha própria vontade. E sim daquele que me enviou. Como um ser humano, e como Jesus Cristo é, não busca a sua própria vontade, mas a vontade do Pai. E isso é o que nós temos que buscar. A cara do Pai. A vontade do Pai. Não é a nossa própria vontade. Isso é uma grande coisa para as pessoas mudarem. Porque as pessoas não reagem dessa maneira. Sim, muitos dizem, eu quero fazer o que Deus quer, mas não fazem. Quando se olha a isto com muito cuidado, precisamos ter cuidado nisto, precisamos nos analisar cuidadosamente. Quando nós pedimos de acordo com a sua vontade, com a vontade do Pai, o Pai nos ouve. Vejam, em 1 João, capítulo 5. 1 João, capítulo 5. Versículo 14 a 15. E esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, não é a minha vontade, não é os meus prazeres, mas é a sua vontade, Ele nos ouve. E sabemos que Ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, porque pedimos de acordo com a vontade dEle, não é? Estamos certos que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Temos fé. Estamos certos. Porquê? Porquê é que estamos certos, queridos irmãos? Porque sabemos que Ele vai responder. Porque, irmãos, estamos, em primeiro lugar, a pedir de acordo com a sua vontade. E, em segundo lugar, vejamos porquê. Aqui em Efésios, capítulo 4. Efésios, capítulo 4. Efésios capítulo 4, isto é secção de Escritura extremamente importante para entendermos. Efésios capítulo 4, começando no versículo 11, diz assim: Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, isto é, Deus deu a nós algumas pessoas na igreja, como apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Um pastor é um mestre, é um ensinador, é um professor. Com que propósito? Por que razão? Por que Deus nos dá pastores na Igreja de Deus? Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço para a edificação do corpo de Cristo. O propósito que Deus nos dá os seus pastores na Igreja de Deus é para que nós possamos ser mais aperfeiçoados. Isto é, para edificar, construir o corpo de Cristo, isto é, a Igreja de Deus. Até que o golo, a meta, o ponto final, até que cheguemos à unidade da fé. Até que tenhamos esta união, que sejamos um como eles são um. Chegamos a essa unidade e chegamos ao pleno conhecimento do Filho de Deus. Chegamos a entender, a compreender o conhecimento de Jesus Cristo. Isto é, chegamos à perfeita varonilidade. Isto é, que chegamos, venhamos a ser uma pessoa perfeita. Sejam perfeitos, como Deus, o Pai, é perfeito. Seja um homem perfeito, seja uma mulher perfeita. À medida, ao padrão, à medida da estatura, da plenidade, ou da plenitude de Cristo. Para que não sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro, levados ao redor por todo o vento de doutrina, como há hoje em dia estas ideias todas, doutrinas por aí, pela artimanha dos homens, pela astúcia dos que induzem ao erro, mas seguindo a verdade em amor. Cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, isto é Cristo. E por isso eu perguntei, porquê é que Deus nos ouve quando oramos? Primeiro eu disse, porque estamos a orar de acordo com a sua vontade. Mas em segundo lugar, é que Deus está a fazer uma obra em você e em mim. Isto é obra de Deus em nós. Para nós, que nós venhamos a ser um homem, uma mulher perfeita, de acordo da estatura, da plenitude de Cristo. De acordo com aquele padrão que é Cristo. E por isso é que diz, no capítulo seguinte, em Efésios capítulo 5, versículo 1, sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Andai em amor como também Cristo nos amou. Isto é, precisamos de imitar a Cristo, imitar a Deus. E por isso, então, continuando, um bocadinho mais adiante, em Efésios capítulo 5, versículo 17, diz assim: Por esta razão, não vos torneis insensatos, não vos torneis sem sabedoria, sejam sábios, noutras palavras, não nos torneis insensatos, mas, aliás, sejam sábios, E por isso procurai compreender qual a vontade do Senhor. Quando oramos, recebemos o que pedimos, porque oramos de acordo com a vontade de Deus e também porque Deus nos está a criar para sermos seus filhos com o caráter de Jesus Cristo, para imitarmos a Jesus Cristo, porque vai ser Ele o nosso padrão. E por isso é que diz, sejam sábios para saber qual é a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus? A vontade de Deus é que vocês sejam iguais, sejam perfeitos, sejam iguais a Cristo. Ora, se vocês estão a buscar a vontade de Deus, vocês estão a fazer isso com a vontade dele, Ele vai responder às vossas orações. E as vossas orações vão ser eficazes, com humildade, porque vocês estão a buscar a Deus com humildade. E como é que nós vamos ter conhecimento qual é a vontade de Deus? Vejam em 2 Timóteo. Em 2 Timóteo. Em 2 Timóteo. Capítulo 2, versículo 15. Procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem de se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Isto é a palavra da verdade. Fazendo tudo, demonstrando, dizendo a verdade, é amor. Manejando bem a palavra da verdade. Isto é, nós temos que conhecer a palavra de Deus corretamente, manejando bem. Há muitas pessoas por aí que manejam mal a palavra da verdade. Vejam um bocadinho mais adiante, ainda em 2 Timóteo, no capítulo 3, versículo 16. Diz assim, toda a escritura... Toda a palavra de Deus é inspirada por Deus e é útil para o ensino, para nos ensinar isto é certo ou isto é errado, para a repreensão quando seguimos o caminho errado. Não, não faças assim, faz assado. Para a correção, isto é para nos calibrar ou recalibrar no ensinamento correto, para nos corrigir, para recalibrar, para nos pôr na direção correta. Ensinou, se fizemos errado, temos a repreensão, então somos, como diz aqui, corrigidos, postos na direção correta, explicado um bocadinho mais corretamente, mais especificamente. Porquê? Para nós praticarmos e sermos educados, pôr em prática a justiça de Deus. Isto é pela palavra de Deus, que é para sabermos a vontade de Deus. Então, como vimos, para a oração ser eficaz, como Deus disse a Salomão, precisamos nos humilhar. Precisamos de buscar a cara de Deus. E depois disse, e tornai-vos dos vossos caminhos errados. Isto é, arrependam-se dos caminhos errados. Mudem a vossa vida. Haja um arrependimento. É a mesma coisa que lemos no Novo Testamento. Veja primeiro João. Em 1 João, capítulo 2... 1 João, capítulo 2, versículo 2, diz assim. Filhinhos meus, vou ler começar do versículo 1. Filhinhos meus, estas coisas eu escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. E Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos pecados do mundo. Pois continuando assim e diz assim. no versículo 4. Aquele que diz, eu conheço, e não guarda os seus mandamentos. É mentiroso, e nele não há a verdade. É mentiroso, e nele não há a verdade. Temos que obedecer às leis de Deus. Temos que nos arrepender. Vejam em 1 João, no mesmo livro, no capítulo 3, versículo 4. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei. Porque o pecado é a transgressão da lei. O pecado é a transgressão da lei. Da lei de Deus, da lei espiritual de Deus. E por isso quando Deus disse a Salomão que o seu povo orar humildemente, se o seu povo buscar a cara de Deus, se o povo se tornar dos caminhos errados para os caminhos certos, isto é, obedecer a Deus, ele responderá se orarem assim na casa dele. E como vimos, quando lemos em Hebreus, disse que precisamos de entrar aí com fé. No mesmo capítulo, 1 João, capítulo 3, veja no versículo 21 e 22, diz assim, amados, se o coração não nos acusa, temos confiança de Deus. Confiança diante de Deus. Se o coração não nos acusa, temos confiança diante de Deus. Porquê? Porque sabemos que estamos a fazer a coisa certa e não, o coração não nos está a acusar. E aquilo que pedimos dele, recebemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos diante dele o que lhe é agradável. Isto é, de acordo com a vontade dele. Queridos irmãos, para as nossas orações serem eficazes, temos que ser humildes, temos que buscar a Deus e temos que nos arrepender. 1 Pedro, capítulo 3. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 12. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 12. Porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas. Se vocês são justos e os ouvidos de Deus estão abertos às suas orações, às suas súplicas. Mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam males. Queridos irmãos, precisamos de praticar o bem. Precisamos nos arrepender. Deus olha para o coração. Deus olha para o coração. Lembram-se quando o profeta foi indicado para buscar um rei em vez do rei Saul e finalmente depois encontrou o rei David, que veio a ser rei. Deus disse, em 1 Samuel 16, 7, Deus olha, vê, não é por fora, mas por dentro, vê o coração. Deus vê o coração. E às vezes as pessoas não sabem tudo. Sim, quem de nós é que sabe tudo? Quem de nós conhece tudo? Perfeitamente. Às vezes, certas pessoas nem sabem a verdade. Mas atuam de acordo com o que sabem. E Deus responde. Vejam em Lucas, capítulo 17. Lucas, capítulo 17. Em Lucas, capítulo 17, está a falar aqui destes 10 pessoas que tinham a lepra. Lucas 17. Começando no versículo 11, diz assim: De caminho para Jerusalém, passava Jesus pelo meio de Samaria e da Galileia. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe e lhe gritaram, dizendo: Jesus, mestre, compadece de nós. Ao vê-los, disse-lhes Jesus: Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Se eles não tivessem acreditado, não iam. Por isso tinham fé. Pelo pouco que sabiam, obedeceram e tiveram fé. Fizeram isso em fé. E aconteceu que, indo eles, foram purificados. Eles foram humildes, buscaram o Senhor, obedeceram da melhor maneira que sabiam e, por isso, a súplica deles foi respondida. Por outro lado, você e eu não temos desculpa nenhuma se sabemos a verdade e desobedecemos. Se você sabe, você sabe, sabe que sabe, porque ouviu os meus sermões, os sermões da Igreja de Deus, os sermões de outros irmãos, e que disseram claramente a Bíblia, temos que obedecer às leis espirituais de Deus. E você não obedece? Então esse é outro problema. E por isso vimos 3 pontos principais. Há outros. Eu queria hoje sublinhar esses 3 pontos, que precisamos ser humildes, buscar a Ele e obedecer, arrepender. Há outros princípios. Deixe-me mencioná-los brevemente, e vocês podem estudar mais deles noutra ocasião. Mas no mesmo Lucas 17, continuando no versículo 15, um dos 10, vendo que fora curado, voltou, dando glória a Deus em alta voz, e prostrou-se-lhe com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe. E este era o samaritano. Então Jesus lhe perguntou: Não eram 10 os que foram curados? Onde estão os outros 9? Não houve, porventura, quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse: Levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Sim, a fé dos outros também foram curados. Mas aqui está a dar um ponto, precisamos de ter gratidão. Mas o ponto aqui que eu quero sublinhar na oração é que eles tiveram que fazer, tiveram que ter fé. E por isso ter fé, a oração de fé tem grande efeito. E por isso essa fé tem que ser uma fé viva, com obras, com ações. Como destes 10 leprosos tiveram uma ação, foram ao sacerdote. Por isso ter fé é um outro ponto. Outro ponto, por exemplo, está em Lucas 18, versículo 1 a 8. Vê-se uma parábola que diz o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Então está a falar a parábola desta viúva. E ela continua a pedir, continua a pedir, continua a pedir ao juiz iníquo. E então o juiz diz: Olha, está bem, porque ela me está a chatear. Faz o que ela está a pedir. E por isso a lição aqui é que nós devemos de persistir, orar e não perder coragem, continuar a orar. continuar a orar. Por isso precisamos de ter fé e ter paciência. Continuar a orar. Ter paciência, persistir. Não desistir. Veja outro caso aqui também em Lucas 22. Lucas 22, versículo 44. Quando Jesus estava muito angustiado. Lucas 22, 44. Estando Jesus em grande agonia, orava mais intensamente. Jesus orou intensamente. Aconteceu que o seu suor se tornou com gotas de sangue caindo sobre a terra. E um outro ponto aqui é que precisamos de orar com intensidade. Ter fé. Ter persistir em intensidade. E, finalmente, precisamos de orar em nome de Jesus Cristo. Está claro. Vejam João, capítulo 16. João, capítulo 16. João, capítulo 16. Versículo 23 a 24. João 16. Versículo 23 a 24. Naquele dia, nada me perguntareis. Em verdade, verdade vos digo. Se pedires alguma coisa ao Pai, Ele vo-la concederá em meu nome. Até agora nada tendes pedido em meu nome. Pedi e recebeis para que a vossa alegria seja completa. Pedi e recebereis para a vossa alegria ser completa. Peçam em nome de Jesus Cristo. Ele é o nosso sumo sacerdote. E por isso, queridos irmãos, as suas orações podem ser eficazes. Eu já vi muitos milagres na Igreja de Deus. Mas a resposta de Deus pode ser sim, pode ser não, ou pode ser espera. Espera. Às vezes temos que esperar até a ressurreição. Não é que Ele não esteja a responder, é que Ele simplesmente diz espera. Porque estás a provar a tua fé até à morte. E por isso, os milagres na Igreja de Deus não são uma demonstração de exibição, mas geralmente são privativos, porque Deus não está a tentar dar uma exibição a provar que Ele tem o poder, porque Ele tem o poder. Mas o ponto importante é que Ele está a desenvolver a sua natureza divina em nós. E por isso, leiam aqui em Tiago, capítulo 1. Tiago, capítulo 1, versículo 2 a 4. Tiago, capítulo 1, versículo 2 a 4. Meus irmãos, tendo por motivo de toda a alegria o passardes por várias provações. Queridos irmãos, vocês não teriam provações se fosse respondido imediatamente com sim e vocês não têm aprovação. Não havia aprovação. Mas a aprovação da fé quer dizer que a resposta foi espera. Espera. Sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança, isto é, paciência. Ora, a perseverança deve ter a ação completa para que sejais perfeitos e íntegros e em nada deficientes. Isto é, para termos a estatura de Cristo. Essa é a meta de Deus para com você e para conosco. Para termos aquele padrão para sermos um homem ou uma mulher perfeita. E por isso, às vezes, temos que esperar. É uma provação da nossa fé. mantemos fiéis até ao fim, às vezes não recebendo a resposta nessa altura, mas no futuro. Veja no versículo 12 de Tiago. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida. A recompensa é a coroa da vida. Não é a cura hoje. Pode ser. Mas às vezes pode ser que não seja. A qual o Senhor prometeu aos que o amam. Nós geralmente lemos Tiago, capítulo 5. Vejam aqui no versículo 14. Está alguém entre vós doente? Chama os presbíteros da igreja e estes façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo. Está a dizer que vai salvar, que vai o curar nesta vida? Pode ser que sim, mas pode ser que não. Mas vai ser salvo mais cedo ou mais tarde. Vai ser curado completamente, quando for ressuscitado, vai ser completamente curado. E o Senhor o levantará. Pode ser, hoje, fisicamente, algumas vezes é, outras vezes Deus sabe melhor. E a resposta dele pode ser, espera. E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Sim, ser-lhe-ão perdoados. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros. Isto é, admitam onde façam erros. Olha, eu, desculpe, eu fiz isto mal, eu magoei-te, peço desculpa. Demonstra humildade. E orai uns pelos outros, pelas suas dificuldades, com as doenças, para serem curados. Sim, para serem curados. Mas não diz quando. Não diz quando. É uma provação da fé, até ao fim. E por isso a nossa oração, queridos irmãos, para ser eficaz, precisa de ser com humildade. Precisa de ser buscando a cara do Senhor. E precisa de ser que nós mudamos dos nossos caminhos errados. Isto é, nos arrependemos para viver um caminho certo. Além disso, há outros princípios importantes. Precisamos ter fé. Precisamos ter fé. Precisamos de persistir. Precisamos de ser, orar com intensidade, com fervência, sendo fervosos, sendo intensos. E precisamos orar em nome de Jesus Cristo. Mas lembrem-se que muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo.